Existir vale a pena? O que que eu faço com a minha vida? Por que que às vezes eu não gosto nem mais do que eu gosto? Por que que eu ando tão enrolada e não sou mais aquela workaholic empenhada nas coisas do jeito que eu sei que eu era antes? Será que eu ainda consigo realmente ser boa em alguma coisa na minha vida? Será que é tarde demais pra mim? Sabe, eu não aguento mais as pessoas me elogiando como esforçada. Tudo bem, obrigada demais pelo carinho que você tem por mim. Mas você não disse que eu sou boa no que eu faço. Você tá com pena de mim, né? Ai, ai. No fundo, eu quero demais encontrar alguma coisa que eu gosto de fazer pra tornar isso a minha coisa. Pra ter uma vontade de continuar vivendo. Prazer em existir. Mas até agora eu não sei de verdade se tem algo mesmo no mundo que só precisa que eu chegue e descubra que existe. Eu duvido de mim o tempo inteiro. Olá, eu sou a Mari. Talvez vocês me conheçam já, talvez não. A minha autoestima está extremamente fragilizada neste momento da minha vida. Este podcast aqui é mais um rolê. Meu momento de conversar com artistas, colegas da cena, dos rolês musicais de Brasília. Eu também tenho episódios de monólogos, discussões sobre coisas que mexem comigo e etc. A gente deu uma pausinha de 3 meses. Eu comecei a trabalhar em um local, e aí a minha teoria sobre essa pausinha é que eu estava muito estável emocionalmente, estava me sentindo bem, os problemas que eu tinha não me afetavam tanto sentimentalmente. Eu também gosto de associar remuneração ao meu equilíbrio de saúde mental. Eu ficava menos ansiosa tendo uma fonte fixa de renda, que me possibilitava fazer planos, idealizar viagens, rolês, morar sozinha, etc. Eu estava bem, estava ok. Eu comecei a dar aulas, mas aí o meu tempo ficou um pouco em falta, e eu comecei a não produzir mais roteiros, não gravar mais episódios. Algumas outras causalidades também rolaram de me influenciar a dar um tempinho. Mas tudo bem, não tem problema. Eu poderia ter dado conta de continuar o projeto, mas eu nem me culpo mais, não. Antes, sim, nas primeiras semanas, eu pensava que era procrastinação, que eu estava me enrolando, sabotando uma coisa boa. Mas hoje eu me respeito mais. Ou pelo menos o suficiente para saber que não era procrastinação porra nenhuma. Eu merecia descansar no meu tempo livre, ao invés de forçar um conteúdo e fazer uma coisa que não estava mais rolando naturalmente, como antes. Aí, beleza, a pausa foi bem-vinda. Mas aí eu fui demitida. Eu chorei bastante. Foi a primeira vez que eu fui demitida na vida. Eu me senti rejeitada real. Me atacou bem na minha autoestima. Mas não é culpa de ninguém. As coisas acontecem e precisam acontecer, né? Eu tento não me sentir mal. Mas não sai da minha cabeça que eu falhei em manter esse emprego. Eu não fui boa o suficiente para me quererem mais. Enfim, é sensível para mim trazer esse assunto porque eu já desabafei para várias pessoas e todo mundo já me disse todas as coisas para me consolar. Tá tudo certo. Tô tentando me recuperar aqui e tudo que eu tenho para oferecer é auto-ódio no momento. Estou mal. Quando vocês assistem meus stories, parece que eu tô mal? Porque eu tô. Não sei, eu não queria soar mentirosa no recorte do Instagram e transmitir uma Mari de boa, sendo sempre feliz com suas plantas. Mas é o que eu acabo fazendo. Até porque deve ser muito desconfortável abrir a câmera do celular pra abrir suas fragilidades. Todo mundo vai ficar mal. E eu só queria achar formas de ficar de boa e esquecer que eu me odeio. Mas passou pela minha cabeça abrir um pouquinho esse meu lado mais surtada por aqui. O podcast começou exatamente por isso, na verdade. Eu não aguentava mais os dias, e aí em maio de 2020 eu gravei o nosso primeiro episódio. Piradíssima, muito irritadiça, muito ansiosa, vontade de gritar histericamente, quebrar uns copos pela casa. Eu tava mega explosiva naquele momento. Eu tava num inferno pessoal absurdo, que eu não consigo mais nem ver as fotos daqueles meses, né? Agora, eu não tô assim. Não sei exatamente explicar. Mas as várias pontas soltas da minha vida que a pandemia escancarou no ano passado De alguma forma estão um pouco mais amarradas. Eu não estou surtando tanto, não. Um pouco, talvez, mas como não, né? Agora eu estou um pouco mais calma, mas ainda estou triste e me sentindo um lixo de ser humano como nunca. E é nesse tipo de contexto que meus roteiros florescem. Eu vou agora comentar sobre as minhas aulas de baixo e a minha autoestima musical. Eu comecei a fazer aula de baixo real oficial. Eu tenho um professor particular pela primeira vez na vida e ele é sensacional. O baixo rolou de um jeito muito picotado na minha vida. Apareceu em vários momentos soltos e aí eu peguei, empolguei um pouco, soltei. Esqueci, peguei depois de novo, deixei de lado. Aí apareceu de montar os caracóis, a minha banda. Aí eu peguei mais e aprendi mais a tocar mais um pouco. Aí esse ano, em 2021, surgiu de tocar com a Xavier, que é outra banda. Aí eu tô aprendendo ainda mais. Aí, como começou a rolar dinheiro nesse rolê de tocar baixo mesmo, eu tô me dedicando mais, tentando ser mais baixista, porque eu não me sinto baixista ainda. Eu digo para as pessoas que eu toco baixo, mas eu não digo que eu sou baixista. Nunca tinha estudado, mesmo quando eu fiz aulas de introdução ao baixo elétrico na UNB, eu só tirava repertório. Há quem diga que repertório é estudar também. Sim, é estudar também. Mas eu queria falar estudar no sentido de se propor a falar na linguagem do seu instrumento. Músico é chato, né? Minha autoestima me deixa mais chata ainda. E eu falo muitas coisas, eu revelo muitas tristezas minhas por aqui no podcast. Mas não é para vocês sentirem pena de mim ou me consolarem ou tentarem me convencer de que eu não sou um lixo de ser humano, não. Eu só gosto de falar para vocês me conhecerem mesmo. Não costumo ouvir ou prestar atenção em ninguém que me elogia, não. Não perde seu tempo. Tá, mas o que eu tenho para dizer é que tem sido uma viagem me dedicar ao baixo. Eu ainda não me acertei para conseguir otimizar meus estudos, resolver repertórios ou dar conta dos diferentes conteúdos de técnica, escala, arpejos, inversões. Mas sabe, agora sim, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa sobre estudar baixo. Porque eu toco quase todo dia, eu tento ter mais consistência, eu tenho objetivos. Ainda estou longe de me sentir boa o suficiente. Com certeza temos uma longa estrada pela frente. Mas eu me sinto bem sobre o que está acontecendo nessa gaveta da minha vida. Acontece que eu já tenho certas expectativas e demandas em relação a tocar baixo. É tarde demais. Eu já idealizei. Eu quero ser uma boa baixista. Eu quero não errar. Eu quero dominar os repertórios que eu estou trabalhando. Eu quero aprender as escalas e tocar com facilidade as coisas que eu estudo. Pois é, a viagem que pessoalmente está me aperreando é que eu sei lá, eu me sinto lerda. Eu me sinto inferior intelectualmente. Eu não sei que lombra é essa, mas sempre que eu estou estudando por muito tempo, eu fico ansiosa e desesperada, me sentindo insuficiente, atrasada. Mas eu sei que nada disso que eu acho de mim é verdade. Só que eu gosto de tocar baixo e eu queria tocar bem, então eu já tenho expectativas que eu não estou cumprindo agora e eu já estou frustrada. Mas eu sei que eu preciso me afastar de mim e sair da minha mente e me dar tempo de estudo. E acreditar que as minhas expectativas demandam tempo também. Eu preciso ter paciência e ser boazinha comigo. Já aconteceu com vocês de algo se tornar tão importante? Tão bom, tão legal que você coloca a coisa num pedestal e idealiza e aquilo se torna promissor. De repente tem olhos voltados para você e a coisa que você gosta começa a te exigir mais e mais. Aparecem chances, aparecem espaços, mas parece que ficou grande demais e putz, agora você precisa frear. Porque você não é suficiente não, Mariana. Você é fraquíssima, muito mole, muito sensível. Não tem motivo nenhum para ninguém gostar de você nunca e nem de nada do que você faz. Porque você arrasa, vazia, superficial. Você não termina nada nunca. Você procrastina. Você deixa para depois. Você se promete horários, mas você atrasa. Você é boazinha demais com todo mundo. E todo mundo acaba gostando de você assim, mas é só porque se você fosse você. Mesmo que você sabe que você é, todo mundo saberia que você é um saco. Não dá para manter uma conversa com você. Você é travada, fraca, anêmica, sem senso de humor. Você é facilmente descartável. Nada do que você faz dá pé. Tipo assim, você foi demitida num emprego que não era impossível, não. Dava para manter, mas você conseguiu falhar. É isso. Eu não me sinto satisfeita com nada que eu faço. Eu não confio em mim fazendo nada. Eu gosto de tocar, mas eu ando muito frustrada e ansiosa com as minhas expectativas que eu mesma inventei da minha cabeça. Todo mundo ao meu redor é super amável e me bota muita pilha e me faz sentir bem sobre tocar. Mas eu sou o problema, né? Não adianta estar em contextos legais se eu mesma não me sinto bem. Eu entrei em uma terceira banda e o repertório pede timbre com palheta. Mas eu sou lerda. Eu me sinto inferior intelectualmente. Eu não sinto ainda que a palheta cai fluente na minha mão. É muito esforço para conseguir fixar ela lá, tirar som. De repente, ouvintes, neste ponto do episódio, vocês estejam de saco cheio. Eu pensei em não fazer este episódio, já que o intuito do podcast é mais voltado para a música e não para minha vida. Mas estamos num ponto baixo de engajamento por aqui. Eu tô sumida. Não creio que tantas pessoas assim vão clicar para ouvir a gente aqui, não. Mas eu boto fé que é mais legal fazer algo do que não. Pelo menos nesse caso. Agora, eu gostaria de falar sobre a gaveta do skate na minha vida, porque agora sim tá o ourinho do episódio. Eu comentei que ano passado eu tava bem mais surtada que nesse ano, né? Bom, a diferença é que eu não acredito mais em mim quando eu penso todas essas coisas que eu expus acima. Esse é um relato bem pessoal, bem íntimo. Inclusive, eu não tenho muitos amigos íntimos. Atualmente, eu converso com duas pessoas nesse nível apenas, mas eu me sinto muito sozinha na maior parte do tempo. Aí, eu queria aliar essa vontade de desabafar com as coisas que eu penso sobre tentar não ser malvada comigo mesma. Então, não sei se isso é oversharing, se tá paia o roteiro, se era melhor não ir por esse caminho. Não sei, vamos ver. Tá, sobre o skate. Eu comecei a fazer aulas de skate também, um pouco antes de começar as aulas de baixo. Eu sempre quis andar de skate, mas nunca tive coragem o suficiente. Aí, não sei, eu assisti às Olimpíadas e uma moça aleatória na TV comentou que em 4 anos dá para você se tornar skatista profissional. Bom, eu não quero ser profissional. Eu queria só andar aqui na frente da minha casa de um jeito ok. E aí eu fiquei mastigando na minha cabeça. Ao mesmo tempo, existe o Bruno, que anda de skate há 14 anos, e um belo dia estava nos stories comentando sobre dar aulas de skate. E aí eu pensei, oh meu Deus, esse é o meu momento. E aí tem um mês que eu descobri todo esse universo. Porque não é só andar de skate. Eu não tinha noção do que existia na frente da minha casa. É um skate park, mas existe uma cultura fervendo ali. Grafite, dança, hip hop, batalha de rima, o próprio skate, a diversidade do público. LGBTs caminhando entre nós em pleno Riacho Fundum. Sensacional! Mas o que eu tenho para falar sobre o skate na minha vida, na verdade, é que eu tento projetar a falta de pressão que eu tenho em relação ao skate para outras áreas da minha vida. Eu não me sinto pressionada a andar bem de skate ou a aprender a fazer tantas coisas em tanto espaço de tempo. Eu me permito não ter expectativas. O objetivo de andar está na própria ação. Então, por mais que eu ainda seja iniciante, eu já sou exatamente o que eu tenho que ser. E em qualquer momento em que eu estiver em cima do skate, não interessa muito o que eu vou me tornar. Interessa o que eu estou fazendo agora. E eu gosto bastante, não somente do skate, mas de todo o contexto ao redor. Outra coisa, eu não me importo de deixar que vejam que eu sou ruim. Porque eu não devo nada para ninguém e eu queria ser cada vez mais transparente com todo mundo que chega na minha vida. Porque não sai de mim a impressão de que esperam que eu seja algo que eu não sou. Então, o skate, além de me ajudar a sair do sedentarismo, também me ajuda a recuperar os gatilhos mentais e me relembra como é botar a mente no modo de não devo nada para ninguém, essa aqui sou eu mesma, tá bom? O skate me traz para esse lugar de ficar de boa, de ligar para pressões alheias ao momento. E eu quero cada vez mais ter confiança o suficiente para não precisar ser sempre gostada. Então, eu tô tentando exercitar a vibe de ser honesta e posicionada com todo mundo, sem fazer média, porque aí ninguém perde seu tempo cultivando amizades ou esperanças em algo que de repente não era o que você esperava. Só que eu ainda quero muito ser o que as pessoas esperam de mim. Tomara que isso passe um dia, ainda não cheguei nesse momento. Essa leveza sobre gostar de algo é o que eu tô cultivando cada vez mais. A diferença da Mari surtando em 2020, criando o podcast, para Mari surtando em 2021, falando agora com vocês, é que eu não me escuto mais. Eu não acredito em mim quando eu sinto que eu não sou boa o suficiente. Quando eu penso todas essas coisas que eu falei, que eu penso sobre mim, eu não acredito mais. Eu acredito que não existe linha de chegada para ser uma baixista. Claro que eu admiro em mim o lance de não estar satisfeita e tentar sempre mais e mais, mas esse meu jeito de me odiar não é nem um pouco efetivo para me ajudar também. Obviamente, eu tenho objetivos com baixo, diferentemente do skate. Eu quero ser suficiente para tocar nos projetos que eu me propus a participar. Eu quero tocar bem, mas essa ambição precisa ser saudável. E meu professor de baixo é muito incrível nessa questão. Ele gosta de enfatizar que precisamos ser músicos felizes. E agora isso não sai mais da minha cabeça. Mas um pouco antes de eu começar a fazer aula de baixo, que inclusive foi por um acaso, barra impulso meu aleatório, eu estava me afundando em um certo pensamento bem horrível. Mas por onde começar esse pensamento? Outro dia, eu tava na internet e eu vi um meme do Phineas, lá do Phineas e Ferb, sabe? Ele tava triste, tava falando: "I don't feel like trying anymore." Eu salvei essa frase porque ela diz bem o que eu acreditava que tava rolando comigo. "I don't feel like trying anymore." Perdoem o meu inglês. Em tradução literal significa: eu não me sinto tentando mais. Eu não quero mais tentar. Ou seja, no decorrer dos dias e das atividades, eu não sinto que eu ligo mais para as coisas que eu faço, ou que eu me esforço de verdade, ou que eu realmente estou tentando, sabe? Esse pensamento estava na minha cabeça, e eu estava acreditando nele até um certo tempo atrás. Eu comentei com vocês que eu não me sinto tão competente ou estudiosa ou workaholic quanto antigamente. Bom, eu ainda acho que com os anos eu fui perdendo energia. Antes eu fazia mais. Só que aí apareceu essa frase e eu comecei a acreditar que eu não acredito mais em nada. Eu não me importo mais com nada na vida. Tá tudo cada vez mais sem sentido. E nem o que eu gosto direito. Foi bem no momento que eu tava começando no meu emprego. Primeiro mês dando aulas de música. Mas bateu uma bad forte, porque eu, na verdade, não sou apaixonada o suficiente por dar aula, não. Mas eu tô me formando para isso. Eu comecei a pensar que eu escolhi o curso errado. Tô condenada a odiar meu emprego. Porque se agora que eu tô começando eu só não gosto muito, daqui a 20 anos eu vou odiar. E aí fez sentido narrar a minha apatia, dizendo que eu não me sinto mais tentando nada, especialmente depois de 2020, né? Tudo que eu tinha foi amassado tipo uma bolinha de papel. Muita coisa foi embora da minha vida. Muita gente foi embora. E nem parece que vale a pena tentar mais qualquer coisa. Só pra tudo, a qualquer momento, ir embora de novo? Como voltar a ter vontade de algo? A gente precisa querer fazer alguma coisa? Precisa de propósito? No ensino médio, eu costumava pensar que todo mundo pode ser foda na vida. É só achar o que gosta de fazer. Aí a pessoa encontra uma obsessão em algum campo do conhecimento e transforma aquilo no seu trabalho, pronto. Esse era para ser supostamente o papel da escola. Desenvolver potencialidades dos alunos. Mas é uma utopia, né? A escola está longe de ser o espaço em que o humano é estimulado ao autoconhecimento. E nem todo mundo vai ter propósito ou paixão por alguma coisa ou alguma atividade na vida. Tem muita gente que não gosta de nada mesmo. Ok, tá de boa. Mas a gente precisa trabalhar, né? Não tem como não trabalhar. E aí, acontece de pessoas que encontram paixão por coisas aliarem essa paixão à profissão. Mas eu acho que isso não vai ser sempre universal. Acho que tem muita gente, muita possibilidade aí no mundo. E nem sempre vai bater a conta. Então, o saldo de gente perdida sempre vai rolar. Eu me sinto tão perdida. Eu não faço ideia do que eu tô fazendo. Será que existe mesmo alguma coisa aí no mundo que tá a só um acaso de me aparecer para eu descobrir e me apaixonar e não largar nunca mais e passar a ser uma pessoa viciada em trabalho e estudos, da mesma forma que as pessoas em que eu me espelho são? Eu ainda quero muito ser como as pessoas que eu admiro. Claro que eu tô ligada no burnout. Não é legal chegar na exaustão. Mas por que que as pessoas que eu admiro, meus professores, amigos, colegas, pessoas que eu sigo, estão sempre, sempre, sempre fazendo mais e mais e mais, e sempre inventando, e tirando coisa para fazer, e sendo várias Anitas centradas no próprio trabalho, e nunca dão errado? Por que que quando eu tento, eu dou errado? Por que que eu canso fácil? Por que que eu tenho crises de ansiedade e fico distraída? Por que que eu não sou mais um robozinho? Será que eu nasci quebrada? Bom, atenção aqui! Eu não caio mais nessas pegadinhas mentais da Mari que se odeia. Eu parei de me comparar com as outras pessoas. E essa parte foi fácil. Eu não sei explicar como, mas eu só consegui. É um lance romantizado, né? Essa coisa de ser viciada no próprio trabalho. Eu não já deveria estar tendo isso com a música? Música tem sido uma linda peia. Não é nada romântico trabalhar com o que você ama. Trabalhe com o que você ama e você passará a odiar até o que você ama. Ainda é trabalho. A gente não faz só o que a gente quer, não. O ócio criativo fica cada vez mais raro quando você escolhe de fato trabalhar com o que você ama. Os momentos espontâneos de criação, de prazer, de arte em si e para si são mais difíceis de encaixar na agenda. E aí você se vê cumprindo uma carga horária de 6 da manhã às 6 da tarde, recebendo apenas por 5 horas de aula dada, sendo que você passou o dia fora, de 6 a 6. A obrigação de produzir aliena a paixão de criar. Eu não sei se eu preciso estender a discussão da remuneração dos artistas educadores, mas eu preciso que todo mundo tenha em mente a lógica de que quanto menor é a sua hora-aula, mas você precisa compensar o lado financeiro com outras jornadas de trabalho. E essa sobrecarga adoece profundamente cada vez mais a nossa classe. Então eu fiquei esses meses sem tocar baixo direito. Só tocava para ensaiar ou para tocar em show. Mas para estudar, para compor ou tocar mesmo de rolê para mim mesma, não estava acontecendo, por exemplo. As pontas que eu quero ligar aqui são: o meu pensamento de não me sentir mais tentando, don't feel like trying, estava ligado diretamente à minha jornada de trabalho, que envolvia exatamente uma profissão mecânica que eu não necessariamente amo. Pera, vamos com calma. Eu não sou apaixonada por dar aula, não. Eu admito. E aí isso estava tomando muito tempo e energia, mas eu não via retorno sentimental. Eu dava aula, beleza, eu adorava as crianças, adorei a escola. Mas aí a aula acaba e eu não sinto nada, não tem nada, não mexe comigo. E aí, ao mesmo tempo, o baixo ficou de lado, porque eu chegava cansada e não conseguia estudar ou me concentrar tanto. Aí sim, eu me senti desistindo de mim e do que eu gosto, por sintomas de capitalismo mesmo. Mas agora que eu estou fazendo aula de baixo, eu me sinto mais motivada e com objetivos reais na minha frente. Eu sinto vontade de tocar todos os dias agora que eu tô demitida. Mas é muito triste porque eu vou sentir falta do salário. E também é triste porque eu não queria não ser querida por lá. Eu não queria ter sido demitida. Apesar de eu não ser a professora apaixonada pelo que faz, eu ainda tentava muito fazer de tudo para ser legal. Eu curti a escola, eu curti os alunos, eu adorei a experiência e eu chorei muito quando eu recebi a notícia. Nossa, eu chorei muito. Eu saí da presença do meu chefe e comecei a soluçar automaticamente. Foi desesperador. Na hora que ele disse tchau, eu automaticamente comecei a soluçar. Eu fiquei magoadíssima. Eu não sei nem explicar por que que eu reagi tão mal, porque agora não faz sentido. Mas eu achava que eu estava indo bem dando aulas. Eu fiz tudo o que eu pude. E não foi suficiente. E isso me deixou profundamente abalada, mas só que na hora que eu recebi a notícia, foi o fim do mundo, sabe? Depois que eu me acalmei, começou a assentar a ideia de que tá tudo certo. Pessoas são demitidas mesmo. Foi a minha primeira escola, meus primeiros aluninhos. Mas mesmo assim, não é o fim do mundo, não. Ainda existe vida após a demissão. Mas eu sinto gostinho de estaca zero. Eu sei que eu falhei. Eu tinha acertado. Eu fui contratada para esse emprego. Mas aí eu falhei e fui demitida. Bom, mas vamos deixar essa parte do roteiro de lado. Vamos comentar uma coisa sobre fazer o que se ama. Tem aquele filme Soul, da Pixar, que é a coisa mais linda que eu assisti no último ano. Inclusive, o protagonista é um professor de música. Ele é um pianista e o sonho dele era tocar com grandes músicos em casas de show renomadas, conquistar o público com seus lindos improvisos. Enfim, ele é todos nós. No final do filme, ele consegue tocar na gig dos sonhos. Foi mal o spoiler. Tá, ele realiza esse sonho aí, mas depois da gig, ele vira pra ídola dele, a saxofonista fodona com quem ele sempre quis tocar, e fica aquele clima de beleza, e agora? Cadê? Tipo assim, ele realizou o sonho dele e não tava sentindo aquela coisa que supostamente deveria ser sentida. Tava estranho, sabe? Aí o que aconteceu em seguida no filme me contorceu cabulosamente. Porque o que a saxofonista diz pra ele nesse momento me quebrou inteira. Eu buguei, eu chorei no banho. Eu quis vender minhas coisas. Eu quis ser nômade na Europa. O que aconteceu foi o seguinte. A saxofonista vira pra ele e conta a história do peixe e o oceano. O peixe vira pro peixe mais velho e fala: estou tentando encontrar aquilo que chamam de oceano. Oceano? Diz o peixe mais velho. Oceano é onde você está agora. Aí o peixe mais novo responde: isso aqui? Mas isso aqui é água. Eu quero o oceano. Esse filme foi um presente na minha vida. Eu achei lindo como é explorada essa ideia de propósito. Paixão pelo que faz, etc, etc. Eu adorei tudo. Eu adorei essa cena especialmente. Me marcou muito. Exatamente porque eu ainda me pego correndo atrás do oceano. Pensando no emprego que eu fui demitida, aquilo lá era o oceano também. Dar aula de música naqueles moldes era o oceano também. Eu tratava como se fosse água. Ah, o oceano mesmo ainda vai aparecer. Não vai, não. Então, sei lá, tudo indica que eu serei uma professora frustrada pro resto da vida. Eu realmente não acho que dar aula me faz feliz, não. Eu não consigo dizer que odeio ou que eu não gosto, porque eu adoro conversar. Eu adoro o contato com as pessoas que são os meus alunos. Eu gosto de socializar. Mas eu acho que se encerra aí a coisa. Agora estamos migrando para o final do episódio. E eu pedi para vocês me fazerem perguntas para eu responder por aqui. O Matheus me perguntou: quais estão sendo os prazeres da minha vida atualmente? Dá rolê! Ver pessoas, beber, conversar, ouvir o que todo mundo tem pra dizer, tocar, ver os outros tocando, matar a saudade que a pandemia trouxe, né? Conhecer a galera. E neste momento, a minha proposta tá sendo ser sommelier de rolê. Eu vou tentar fazer um pouco disso em cada episódio, eu espero ajudar. Isso, inclusive, tem a ver com a pergunta do Fábio, que foi: qual o rolê que você mais gostou de conhecer recentemente? Como eu citei anteriormente, o rolê mais legal tem sido frequentar o skatepark do Riacho Fundo 1. Muito incrível não me sentir sozinha no Riacho Fundo 1. Eu não conhecia ninguém por aqui. Eu sempre precisava sair do Riacho para poder encontrar meus amigos, ir em bares, sair mesmo. Mas agora não mais. Em algum sábado passado, eu saí para um sarau barra show no final da Asa Norte. Longe, bem longe. Era um show do Iogo e eu queria muito assistir. Mas, de repente, escalionou para um super evento experimental com danças, poesias, histerias. Muito artístico, muito, muito bizarro. E eu achei engraçado, porque eu me senti muito em um filme hipster. Foi muito interessante tudo, mas ficou na minha mente a constatação de que, para encontrar galeras legais e interessantes fazendo arte, produzindo eventos legais, o Riacho Fundo está sendo muito promissor. Toda quarta temos a batalha de rap no skatepark. Fica o convite para todos que quiserem assistir ou mesmo participar rimando. É tão bom quando o rolê é perto da sua casa ou na sua cidade, porque aí você não precisa passar pelo perrengue da volta, né? É muito bom. Gente, eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu volto com mais rolês e crises para vocês. Eu espero que tenha sido um episódio legal de ouvir, que de repente vocês que sentem coisas parecidas com as que eu sinto se sintam menos sozinhos e surtem cada vez menos, assim como eu. A cada ano que passa, eu descubro como surtar melhor. Obrigada.